Olá pessoal, estamos começando mais um RoiConcast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui nós estamos com David Fernandes, nosso
Prazer, tudo bem?
convidado. Opa, tudo ótimo,
Beleza.
David, e você?
Tô ótimo, graças a Deus.
Boa. Estamos aqui com ele. Ele é head de e-commerce da Piuca, já passou aí por outras operações de diversos modelos, né, segmentos de mercado, e a gente vai fazer aquele bate-papo de sempre, entender um pouco mais da carreira do David e ao mesmo tempo da visão dele sobre como que você pode otimizar a sua operação de e-commerce. Vamos lá?
Vamos lá. Bom,
Quantos anos mais ou menos aí,
cara,
David?
tô com 9, quase 10 anos de e-commerce aí.
Poxa, daqui a pouquinho 10,
Um dos
15,
dinossauros, é. Ah, se Deus quiser, vai até o final da vida, cara. Não sei fazer outra coisa.
Poxa, que legal. A gente estava conversando um pouquinho, né, antes do episódio aqui sobre, né, algumas particularidades, né? Seja rentabilidade de um canal de venda,
Sim. Sim.
expansão, se você quer fazer vingar ou não uma operação de e-commerce. Eu acho que é uma pauta bem legal da gente trazer para o pessoal. Eu queria um pouco da tua visão, mas antes um resumo aí da tua jornada, né?
Bom.
Como que você entrou no e-commerce, né?
Sim.
Quais são aí os segmentos que você já passou, oportunidades, desafios, para o pessoal aqui conhecer um pouquinho de você.
Legal, vamos lá. Cara, eu entrei no e-commerce por. Tava do outro lado da coisa. Eu comecei dentro de uma agência, eu programava a plataforma.
Olha que legal.
Na época a gente fazia front-end de Magento para alguns clientes. E aí você começa a olhar, você fala, poxa. Interessante esse negócio de e-commerce. O que que é isso aí, cara? Vamos dar mais uma estudadinha, dar mais uma olhada. E surgiram oportunidades de trabalhar com do outro lado da coisa, que é onde eu tô hoje, né? Que é o lado do cliente, propriamente dito. E estar dos dois lados faz uma diferença muito grande. Você já ter passado por ambos os lados.
Que legal.
Eu acho interessante, eu acho importante, porque hoje eu tenho uma posição de mediador. Eu entendo que eu tenho os prestadores de serviços em geral, agências, etc., do e-commerce. E você sabe o que dá, o que não dá, como faz, o que faz, a melhor forma de comunicação. Eu acho que não só o mercado de e-commerce, como todos os mercados de modo geral, a gente sofre muito de ruído de comunicação, tá?
Certo.
Nós somos comunicadores com problemas de comunicação. Então, isso faz toda a diferença. Eu gosto muito dessa de estar dentro das coisas, de participar de tudo um pouco, de entender em cada canal no melhor possível para desenvolver a melhor estratégia, desenvolver a melhor equipe, o que não é tão simples assim. Falando aí de produto, cara, já passei por tudo um pouco. Já vendi material escolar, já vendi playground pela internet, já vendi colecionável, roupa, perfume, vai, cosméticos em geral. Hoje eu tô com semijoias na Piuca. Então, foi chocolate.
Poxa, que legal.
Então, eu tô numa. O produto em si, ele acaba sendo indiferente no final das contas, né? Você precisa entender, conhecer o produto. E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com e-commerce é justamente isso. Você se torna uma pessoa criteriosa. Porque quando você atua com diversos tipos de produto, você tem que conhecer aquilo que você vende.
Perfeito.
Certo? Você tem que ter vivência com o produto. Você tem que estudar, fazer. É quase que um TCC por empresa ali, cara.
Sim.
E aí, pegar essa questão de sentar com o produto, analisar o produto, a ponto de ter aquele queridinho que você sabe o SKU por código na cabeça, sabe?
Sim.
Então, isso te deixa um consumidor mais exigente, no final das contas. E ser um consumidor mais exigente te faz um vendedor melhor.
Legal, não, faz sentido. Além dessa questão da gestão que você faz, tem a questão da consultoria também, né,
Sim.
que você comentou. Então, eu tenho certeza aí que você acaba esbarrando em oportunidades, em operações, em empresas que querem fazer o canal vingar, só que muitas vezes, né, falta um pouco de experiência.
Sim.
Né? E aí a gente vai entrando em. A gente entra em vários pilares, né? Não só em marketing e vendas, como vai gerir aquela operação,
A
logística, né?
estrutura propriamente dita, exato.
Poxa, perfeito. E financeiro também, né?
Principalmente.
E como que você enxerga isso hoje, pensando nas marcas, né? Que estão entrando ou que querem tornar a sua operação mais eficiente? Você até comentou aqui, né? Poxa, você quer fazer esse e-commerce, né? Rodar, você quer como um canalzinho ali de
Você quer um
melhora, né?
canalzinho? Você quer o quê? Você quer um anexo?
Isso vem muito da mentalidade dos gestores antes
Gestor,
de
sim.
decidir, experiência. Como que você vê essa dinâmica? Como que você enxerga às vezes as oportunidades que existem, às vezes as empresas deixam de aproveitar, né?
Sim.
Conta aí um pouco pra gente dessa visão.
Não, legal. Cara, o Brasil, enquanto empresário, eu acho ele pouquíssimo preparado para trabalhar com e-commerce. Eu acho que o e-commerce virou aquela magia, sabe? Aquela coisa. Surgiu todo um mito ao redor do e-commerce ali de que, cara, tu vai colocar produto na internet, vai sair vendendo e vai arrebentar.
Sim.
E não é assim. Você precisa ter todo um estudo, uma estrutura, uma preparação. Você tem que ter pessoas preparadas para isso. Não se faz. Você comentou um negócio muito interessante agora há pouco. Você falou, poxa, não se faz um negócio sem pessoas. E é verdade. É o principal, tá? E de todos os lados você tem esse despreparo. Você tem esse despreparo do lado empresa e você tem esse despreparo do lado profissional. O profissional em si também acaba que, infelizmente, esse boom que teve no e-commerce agora durante a pandemia ela fez duas coisas pra gente. Ela acelerou o e-commerce, como já era de se esperar que acontecesse. A gente tava com o e-commerce um pouquinho atrasado em relação ao mundo aí. E a gente teve esse boom que trouxe o e-commerce mais para a vista das pessoas. Eu até comentei no ano passado, no fórum do e-commerce, que nas primeiras edições, cara, parecia uma conversa de bar, sabe? Tipo, tinha meia dúzia de gato pingado ali e os caras que estavam tentando acreditar numa coisa que você não conseguia contar para a mãe o que você fazia, sabe? Você vira para a mãe e fala, eu trabalho com e-commerce. Pô,
o que é isso?
É isso, exatamente.
Sim, sim.
Então, para esse último agora, que foi um mega evento, sabe?
Sim.
Tipo, uma estrutura fantástica, gente falando com seriedade, com propriedade do negócio, o nicho de ferramentas que expandiu um absurdo, sabe? Então, você vê que assim, o mercado tá evoluindo para se profissionalizar um pouco mais. Alguns profissionais não. Eles não têm essa visão de que precisa acompanhar esse mercado, entender essas coisas. E tem muito do cara, tipo, sabe, tirar a pedida, anotar planilha. O cara não tem o molejo necessário ali pro dia a dia da coisa. Mas não é... É muito novo. O e-commerce é uma coisa muito nova pra gente. E ele vai ser novo por muito tempo ainda, tá?
Sim.
Quando a gente fala do empresário... Cara, eu atendi ao longo da vida aí muitas pequenas e médias empresas que queriam entrar no e-commerce. E aí quando fala assim... Cara, eu quero implantar um e-commerce, eu quero fazer... Como o pessoal fala, eu quero fazer um e-commerce, né? Tá, beleza. Você tem ciência de tudo que é necessário para fazer um e-commerce? Eu vou te explicar. Você precisa de uma logística competente, você precisa de um produto interessante, você precisa de pessoas preparadas, você precisa de uma área fiscal afiada, você precisa de um time de marketing muito bom, você precisa de gente que está ligada em todas as nuances necessárias para que essa coisa aconteça. Essa estrutura, ela tem um peso, ela tem um investimento necessário inicial para que as coisas aconteçam.
Não, perfeito.
Tá? Não é uma fórmula mágica que você vai chegar lá, vai contratar uma plataforminha. Cara, hoje tem a facilidade de você encontrar plataformas que vão te ceder tudo. Cara, no meu tempo, quando a gente começou lá atrás, você tinha que contratar o pagador, você tinha que contratar o antifraude, você tinha que contratar...
Tudo separado.
Separadinho, né? Cara, era uma loucura aquilo ali. E aí um não conversava com o outro, 30 integrações pro negócio, a certificado, cara, certificado SSL era um absurdo, você não tinha essa... É tudo tão simples hoje. Hoje é muito simples. É um supermercado. A internet Sim. hoje é um supermercado. Você passa, escolhe os produtos que você quer, coloca no carrinho, monta teu e-commerce e começa a operar. Beleza. O sucesso que você vai ter baseado nessa tua operação depende do que vem depois. Contratar as tecnologias em si é o primeiro ponto. Tá? Agora, você entende do seu mercado? Você entende do seu produto? Sabe, eu vejo gente falando assim, cara, eu quero fidelizar o cliente. É o que eu mais escuto, eu quero fidelizar o cliente. Beleza, mas fidelizar o cliente tem um peso também, tem um custo fidelizar um cliente. E não é só um custo financeiro. Seu produto é exclusivo? Legal, seu produto é exclusivo, você tem uma chance maior de fidelizar o seu cliente. Se o seu produto é exclusivo, ele é um produto exclusivo de qualidade? Ele tem a devida atenção, ele tem o devido estudo, ele tem o acompanhamento? Tá, beleza, seu produto é de qualidade. Agora, seu produto é visível o suficiente para que as pessoas desejem ele?
Perfeito. E até qual é a vantagem para o consumidor realmente comprar novamente dessa empresa, né?
Exato.
É, e assim, eu não me refiro nem a preço, sim, a desconto, sim, mas a vantagem mesmo, se há algum tipo de incentivo para que ele se mantenha engajado, né? E aí eu vejo que tem essa questão do produto, por natureza ser um produto recorrente, acho que é um primeiro ponto. A exclusividade também, igual você comentou, porque não faz sentido também, né, David? Às vezes o gestor, o empresário, ele tem ali, ele atua num segmento que... Isso acontece muito multimarca, né?
Multimarca.
Se a gente for parar para pensar nos diferenciais, ou ele tem uma entrega muito diferente, né? Veloz, assim, cara, ele bate o outro concorrente dele. O preço, ou assim, um mega e mega de um pós-venda ali, ou alguma ação específica para o cliente comprar depois de um tempo, né? Isso eu vejo em moda também, né? Você pega a moda, você vê algumas ações, quando eu falo CRM, não só ferramental, mas assim, pensando em pontos ali na jornada para estimular a compra. Mas eu acho que parte desse ponto mesmo dele entender muito o segmento, né?
E ciclo de recompra, porque assim, acontece, o cara tem um produto que custa R$ 1. Ele tem 50 mil unidades desse produto.
Sim.
Ele quer vender 1 milhão. Você entende? Tá, qual que é o ciclo de recompra desse produto para o seu cliente? Você consegue repor o teu estoque a tempo? Você consegue
Sim.
manter uma saúde, uma profundidade de estoque necessária para isso? Às vezes não. Às vezes não. Então, às vezes, ao invés de você vender 50 mil produtos a R$ 1, cara, vamos mais devagar, vamos vender esses 50 mil produtos. Quando a gente chegar num determinado ponto, 10 mil produtos vendidos, a gente faz uma reanálise, estuda aumentar a gama de SKUs, a gente estuda N situações aí que possam fazer você atingir esse 1 milhão, sabe?
Certo.
Não chega nessa conta, não chega nessa conta. Você comentou de logística. Cara, logística brasileira é muito difícil. É muito difícil. Hoje, você encontrar um parceiro sério logístico é muito delicado. E quando você encontra um parceiro sério, ele também tem as dificuldades dele. A gente vive
Sim.
num país onde tudo é muito caro. Logística, transporte é muito caro. Manter a frota é muito caro. O turnover dos caras é absurdo. Então, tem sempre que estar treinando gente, sempre conhecendo gente. O cara não tem contato do que está acontecendo, não tem tato, perdão, com o que está acontecendo lá na ponta, com o entregador. Sabe? Você pega empresas maravilhosas que o entregador passa e chuta a caixa na casa do cliente, sabe?
Nossa.
É uma maluquice isso.
No final das contas, isso se ocorre vai ficar atrelado à marca, né?
Fica
O
atrelado à
cliente
marca.
não. Cara, quem me trouxe foi vocês, né?
Exato.
Não é uma outra, ele não vai pensar que tem uma outra empresa fazendo
Por trás
processo.
disso, exatamente. E aí vira aquela coisa de, tipo, briga de irmão. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Um aponta para o outro, sabe?
Sim.
O cliente não quer saber disso. O cliente, ele precisa ser bem atendido. O cliente, ele precisa receber aquilo que corresponde à expectativa que ele tinha quando ele comprou.
Legal. Até agora, fazendo uma pergunta que você falou um pouco do perfil do empresário brasileiro, né?
Sim.
Eu vejo um pouco por conta da diferença de gerações, né? Você pega, por exemplo, uma geração anterior à
Sim.
nossa, você tinha aquele perfil bem administrador,
Certo.
que tecnicamente ele não conseguiria fazer, ele tem que sempre ter, né? Do começo ele já precisa de gente para fazer praticamente tudo. Ele tem
Exato.
uma visão sistêmica da coisa, e isso, de certa forma, é bom até um ponto, porque você movimenta a gente.
Sim.
Agora você tem outro perfil que ele começa fazendo. Entende?
Exato.
Principalmente no digital, né? No digital, às vezes você conhece excelentes fundadores também de empresas que ele é nativamente digital.
Certo.
Ele entende realmente a fundo de mídia, de tecnologia, e aí ele foi delegando conforme ele cresceu. Existe essa diferença, né? De um
Sim.
mais, né? Não vou dizer
Já passei
antigo,
por ambos.
poxa, é ruim falar antigo, mas assim, poxa, eu entendo de loja, sempre comprei, negociei, putz,
Sim.
digital não é comigo, não entendo nada.
Exato.
Esse cara, para você que tá no e-commerce e precisa fazer ele acontecer, é mais difícil? Porque você
É mais
precisa talvez
difícil.
traduzir, tem que meio que ao mesmo tempo que você tá fazendo, você tem que ensinar, né?
Então, exatamente. Uma das máximas que eu tenho para mim é que assim, eu sempre falo para todo mundo, eu passei mais tempo ensinando para os outros o que era e-commerce do que trabalhando com e-commerce. É a realidade.
Imagino.
Você pega um empresário nessa situação que você disse, de uma geração anterior, E não é nem só questão de geração, tá? Às vezes é uma questão de ensinamento, de berço mesmo. O cara acostumado com aquilo, o cara pragmático, ele sabe como faz, ele sabe. Ele tem uma empresa de sucesso no físico.
Sim.
Quando você leva isso pro digital, esse cara que ele precisa dessas outras pessoas, ele tem que ter ciência de que ele tem que entender os desafios, é um aprendizado. Você vai fazer qualquer coisa, cara. Você vai trocar de carro. Faz uma mega de uma pesquisa para trocar de carro, você descobre todos os pontos fortes e fracos do carro que você quer comprar.
Perfeito.
Certo? Quando você vai abrir um negócio, é igual. Você precisa fazer uma pesquisa e entender pelo menos o básico por cima ali. Eu sempre costumo dizer também, engenheiro não assenta bloco, mas ele sabe se tá torto.
Sim, sim, sim.
Entendeu? Esse cara, ele tem que ter visão se o negócio tá indo para onde ele deseja. Ele tem que ter visão do que ele quer, onde ele quer chegar, para onde... E se ele não tiver essa visão plena... Ele precisa confiar nos profissionais que trabalham para ele.
Perfeito. Tá. E aí a gente entra numa outra pauta, né? É que, por exemplo, não é só a questão de selecionar e contratar e filtrar quem vai vir, mas saber o tipo de pessoa que você quer dentro. Né?
Sim.
É, quando entra nessa pauta de recursos humanos, vou colocar mais ou menos nessa linha.
Sim.
Às vezes eu recebo, né, de clientes assim, dúvidas. Poxa, Felipe, tô pensando em colocar alguém aqui para fazer YXZ. Aí é engraçado, porque eu fico refletindo com o cliente, assim, qual posição e para quê, né? Olha, eu tô pensando em trazer alguém aqui para gerenciar o meu e-commerce. Essa aqui é uma clássica que a gente ouve, eu acho muito bom, só que aí a gente analisa, igual você falou de estrutura, né? Tá, legal, quando esse profissional experiente entrar aí, todos os recursos vão estar à disposição dele...
Exato.
Ou você tá achando que quando ele entrar, ele vai fazer uma mágica com zero recursos, zero investimento, nada. Porque isso, eu não sei se é uma sensação ou as pessoas enxergam dessa forma, que literalmente que existe alguém ou uma empresa que entrou e tudo muda.
Sim.
Não é um processo de construção e desenvolvimento, né?
A gente vive uma geração de gestores que não gerem. A gente tem esse detalhe também. Você chega numa empresa com recursos limitados e você precisa... Qual que é o teu papel como gestor? É apontar o que está certo e o que está errado.
Perfeito.
Primeiro momento, você tem que fazer uma análise e você tem que entender. Fala, cara, isso daqui está muito bom, vai funcionar. Isso daqui dá para a gente levar do jeito que está, para a gente não precisa levantar o custo da empresa por causa disso agora. E essa outra ponta aqui, a gente precisa melhorar.
Perfeito.
Porque é necessário, sabe? É imprescindível para que isso aconteça. Passada essa primeira análise... Aí você sempre tem aquela coisa, tá, mas se a gente fizer 50% disso, dá pra funcionar? Ah, cara, tu quer 50% do resultado?
Exatamente, assim, você vai adequar aquela tua meta, exato, que tá com 50% a menos, ela tem que se adequar.
Exatamente.
Ou não?
Não, meta full, a Dilma. No final das contas, acaba que assim, você tem seus determinados recursos ali pra atuar, pra trabalhar tudo certinho... E quando você começa a colocar tudo isso em prática, outras necessidades vão surgir, tá? Outras necessidades vão surgir por conta de N situações, seja porque o mercado mudou, seja porque os profissionais que estão trabalhando com você, eles precisam de adequação, seja
perfeito,
porque a própria empresa, a cultura da empresa influencia muito na questão do sucesso ou não do e-commerce. Você tem uma questão cultural que te impede um pouco de trabalhar, às vezes, quando a empresa ela é um pouco offline, sabe? Quando você chega numa empresa que ela não tem essa visão de digital, você explicar para os caras, catequizar os caras e dizer, pô, isso aqui é estranho, mas é verdade. Você vai, sim, pagar uma ferramenta que vai fazer você aparecer na internet e isso te faz vender. Parece mágica. É absurdo. Parece que, assim, cara, eu tô no século XV explicando para as pessoas. E é muito delicado isso. Quando você fala da questão da gestão de recursos humanos... Uma coisa que me incomoda bastante quando a gente fala nível Brasil, a gente não tem uma política de retenção de talentos no Brasil. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê. Então, você vê uma operação... Já vi muito disso, tá? Operação que você tem lá, cara, um gestor, um coordenador, um analista. O cara é muito bom. O cara é muito bom. É peculiar, às vezes, mas o cara é muito, sim, bom. E... A empresa fala, poxa, esse cara recebe X, ele precisa cortar isso para poder colocar um cara de Y. E você muda isso, você muda uma estrutura e não é só uma pessoa, tá? Às vezes é um recurso necessário.
Exatamente.
Você reduz aquele investimento e você começa a sentir rápido, você percebe rápido a falta que aquilo está te fazendo. Então, às vezes, poxa, você trabalha com uma equipe, você tem o trabalho, forma uma equipe, faz tudo certinho. Em algum momento, esse cara recebe uma oferta. Cara, não vai ser hipócrita de falar pro cara, pô, vão te pagar 70% a mais, você vai ficar aqui comigo porque a gente se gosta, porque a gente é brother, sabe? Não existe isso. Sim, o cara tem família pra sustentar, o cara tem os sonhos dele pra perseguir. Então, essa questão da cultura de gerir talentos no Brasil, eu acho muito importante. A gente precisa ter ciência de que as pessoas precisam sim ser valorizadas, principalmente no âmbito de e-commerce, que é uma coisa muito nova, tá todo mundo com muito medo, sabe?
Sim.
Quando você chega pra falar de e-commerce pra alguém, você vai até devagar, sabe? Você encosta na pessoa e fala, já ouviu falar de e-commerce? Parece uma seita. É um negócio muito louco, assim. E... Você falou até dos outros profissionais, dos outros perfis de empresários. Tem um empresário que é o cara mais antiquado, não sei se eu posso usar essa palavra, e você tem o cara que é o moderninho, é o cara que ele tá em tudo. O cara que é o moderninho, ele também tem que tomar cuidado com uma coisa, porque a modernidade, ela é exacerbada. Você recebe uma infinidade de informações com as quais você tem que lidar no dia a dia, e isso é absurdo, sabe?
Às vezes você tem que acabar até... Mesmo você recebendo muitas boas informações, aí você tem que dar até uma segurada para que dê tempo de você assimilar e implementar aquilo que você aprendeu, né?
Exato, e você tem que saber delegar.
Perfeito.
Saber delegar para as pessoas certas. Você precisa de pessoas, você precisa de uma equipe confiável em qualquer lugar que você vá, seja numa implantação, seja numa gestão, seja num estudo, que qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de uma equipe confiável, você precisa de gente que você possa levantar e falar, cara, esse cara aqui, eu sei que ele vai estar lá amanhã e ele vai fazer esse negócio acontecer.
Perfeito.
É uma família, cara. Você passa mais tempo com as pessoas que trabalham com você do que com a tua família. Ainda mais quando você trabalha com e-commerce. O e-commerce não dorme.
Sim.
Você tá de férias e você tá trabalhando. Você tá no final de semana, você tá trabalhando. Cara, tipo, fala assim, poxa, é um domingo, sei lá. Cara, domingo você vai fazer tua vida, você vai ficar em casa, não sei, qualquer coisa. Caiu a loja. Meu, corre, alerta vermelho, sabe? Todo mundo. É situação sem a qual isso não é possível acontecer. Na segunda-feira, se você não resolve no domingo, você tem dois problemas. Você tem a loja que continua fora do ar e você tem um dia de faturamento para cobrir. Porque você tem uma meta.
Perfeito. Não, com certeza. É, principalmente, assim, eu tô imaginando essa situação que você falou de uma loja que já tem aí um certo faturamento.
Exato.
É relevante, né? Que um dia faz muita diferença no fechamento, né?
Exato.
É, você falou um pouquinho da questão de processo de implantação também, sim, né? É, que eu acho que, assim, muitas empresas também estão em fase de implantação. É, outras, né, já estão rodando e você tem mais que ajustar alguns itens ali, né? É, para evoluir. E também, a gente estava comentando um pouquinho sobre a questão de rentabilidade. Né, do canal em si. É, o que você tem visto ou viu, né, nesses anos em relação ao canal, o que de fato vai influenciando ali na rentabilidade nele, né? É, e aí eu falo do e-commerce como um todo, tá? Sim, não sim. Só a loja virtual própria, mas, poxa, tem uma operação ali que tem a loja própria, vende no marketplace, expande canal. É, o que você tem visto? É, quais são os impactos na tua visão que mais influenciam, seja positivamente ou não?
Sim.
Para a rentabilidade aí da empresa, é saber comprar, é saber investir em marketing. O que você vê que são pilares ali fundamentais?
Sim. Você tem que ter uma gama legal de SKU. Você tem que conhecer o teu produto, conhecer o mercado, analisar bem os concorrentes. Às vezes você acha que o que você vai vender no marketplace é A e teu concorrente está arrebentando vendendo B. Cara, o sol nasce para todo mundo, tem oportunidade para todos, sabe? Você tem que estar muito atento ao mercado e ser dedicado. Todo canal ele tem que ter dedicação. Quando você pega... Uma coisa muito comum de acontecer, tá? Você pega uma PME, o cara contrata um gestor de e-commerce, paga X pro cara e fala pro cara, toma aqui, toma uma plataforma, toma um marketplace, toma um marketing digital, toma logística, se vira aí. Aí você olha pro cara, o cara na hora ele fala, pô, eu sou capaz. E o cara é capaz. Só que não de lidar com tudo ao mesmo tempo.
Sim.
Entendeu? Ele tem que ter uma certa dedicação. Poxa, você quer fazer um canal rodar? Cara, tu pega um marketplace X. Você quer fazer esse canal rodar, você precisa entender, você precisa sentar, olhar para esse canal, entender qual é a frequência que o teu produto está sendo exibido. Você tem que entender se é necessário o ads, se não é necessário o ads, quanto tempo você vai levar para ter um retorno em cima desse canal, Você tem que entender o quanto você está disposto a usar produto como estratégia de marketing. Você tem um produto com preço mais em conta, você tem um produto que você consegue rodar, queimar estoque. Cara, sabe, você tem N oportunidades de fazer um canal funcionar, e isso não depende só de você, depende do próprio marketplace também. Quando você tem, quando você tem suporte, assim, normalmente o marketplace que ele roda legal é o marketplace que ele te dá um tapinha nas costas e fala, toma aqui o Key Account.
Assim.
Entendeu? Esse cara do Key Account, ele é crucial pra você lá. Ele vai virar e vai falar, cara, esse negócio aqui não tá funcionando. Esse negócio não tá funcionando. Muda, faz tal coisa. O cara sabe, ele tá ali todo dia, ele tá vendo aquele negócio. Eu não tenho por que entrar em desacordo com o cara e falar, meu,
sim,
sabe... Não tem como.
Fora a visão, vamos colocar, né? O profissional tá lá na operação do marketplace, não só com a sua, mas vendo uma série de sellers fazendo determinadas ações, ele vai medir ali o que tá sendo mais eficiente, né? Vale a consideração, né?
E vender é para todo mundo.
Sim.
Ganha você, ganha ele, ganha o marketplace, todo mundo fica feliz.
Extremamente, né? Não faz sentido pro cara manter um seller sem vender.
Exato, manter um seller sem vender. E o seller também fica mantendo o canal que não vende.
Sim.
Quando você mantém um canal, você tem investimento, você tem o tempo das pessoas que estão investindo naquilo ali, sobe produto, arruma descrição, faz isso, faz aquilo. Você tem toda essa essa cultura, você tem que investir, você tem que sentar, você tem que analisar, você tem que olhar, você tem que fazer um monte de coisa. E o... Esse canal, ele não é rentável, você tá investindo um recurso que não volta, cara. Tempo é o único recurso que não volta. Não volta. Se você investir o tempo errado, você deu um tiro no pé, que quando você notar, olhar em volta, você fala, puta, o que eu fiz?
Sabe? Verdade.
Pra onde eu vou? Então, beleza. Agora, você tem hoje aí esse boom dos marketplaces chineses, né? Isso é uma loucura. Isso veio para engolir as coisas. Está dificultando a vida de todo mundo. Eu até, mudando um pouquinho aqui, eu até falo para as pessoas que você tem os canais de mídia convencional, vamos chamar de convencional por enquanto, Meta e Google.
Ok.
Tá? Que são, todo mundo sabe, todo mundo existe, todo mundo está lá.
80, 90% quase. Você
tem que estar lá.
Sim.
Tá? E aí, do nada, surge um TikTok. Sem mais nem menos, é igual água. Escorre na vida de todo mundo e quando você vê, você tá cercado de TikTok. Você fala, caralho, eu tenho que fazer parte disso.
Sim.
Eu tenho que fazer parte disso. E existe um intuito comercial nessas ferramentas. Existe um intuito. Por mais que não seja 100% exercido, se você pega aí as ferramentas na base, na origem, as ferramentas chinesas, você vê que elas têm umas divergências, elas são um pouquinho diferentes do que ainda são aqui. Mas sim, os caras sabem entrar. Os caras sabem entrar.
Eu percebo muito disso. E eu acho que tem aquele lado, de certa forma, um pouco positivo no sentido do quê? Quando você tem muita gente... agora falando lado das empresas, né? Muitas empresas em poucos canais de comunicação ou plataformas de mídia, não é muito segredo, automaticamente vai ficar mais caro porque... A forma de se anunciar e ele expor o resultado é por leilão.
Oferta e demanda.
Então,
é o básico, é a lei básica da vida.
Exatamente, aumentou muitos players e não tão proporcionalmente quanto, né, a quantidade de usuários sobe o custo de mídia, né? Então, isso é o que a gente fala em vários episódios.
Sim.
Ouço diariamente, né, a clássica do 10 anos atrás, quando eu investia no Google, era X centavos, agora tá... reais.
E nem todo profissional que tá ali gerindo o teu Google, o cara sabe fazer os melhores caminhos para você economizar.
Aí que é um ponto legal, né, David? Por exemplo, que tem aquela questão do crescimento,
sim,
né? Então, poxa, eu invisto para crescer. E tem aquela questão de otimizar o recurso.
Otimizar,
né,
o recurso.
Com base no que a gente tem na mão, o que vale a pena manter aqui dentro mesmo dessa tecnologia ou não, né? Sim. Ou modificar. Mas aí o ponto que eu queria trazer, você falou do TikTok, né?
Sim.
Que... Assim, não tem muito o que falar, né? Vem ganhando muito, muito espaço. Você vê ali em algumas ferramentas um pouquinho do share ali do Facebook da galera indo pra lá.
Sim.
Só que também, ao mesmo tempo, não é só a movimentação de audiência. Você tem aquela tecnologia, ela sendo muito utilizada também por um novo público,
sim,
né? Que você pega uma geração que tá chegando, né? Que vai ser a geração consumidora,
sim,
certo? E muda também a dinâmica que ela consome, né, a informação.
Exato.
Então, eu percebo que vai ficando cada vez mais curto e a forma de se fazer ads, por exemplo, dentro de uma plataforma de social, e a dinâmica que o conteúdo é feito. Então, se, né, muito tempo foi aquele conteúdo estático, olha, tem um produto tal, oferta tal, e toma. Eu vejo que nessa plataforma é muito mais o conteúdo em si, de chamar a atenção, né?
Exatamente.
E eu acho que essa dinâmica...
os creators tão importante, né?
Poxa, exatamente. E pegando um pouquinho da tua operação hoje, tem essa frente, né, mais voltada aos criadores e influenciadores também,
sim, sim,
né? É um canal que você utiliza, seja na operação atual, nas outras que você passou, o quão relevante é na sua visão também a utilização dos influenciadores?
Utilizar os influenciadores é muito importante. Desde que bem utilizada, sabe? Não é aquela coisa, você não vai chegar lá e pegar a influencer com 1 milhão de seguidores, dar o produto na mão dela e falar, tira uma foto e vai vender pra caralho.
Sim.
Sabe, não é assim. Você tem todo um processo ali no meio da coisa que hoje você começa a notar que às vezes o influencer que é menor, ele tem uma audiência menor, mas ele tem ali um match interessante com a marca.
O engajamento até, né?
Fala, conhece, consome. Cara, o influencer que consome a tua marca, investe nessa pessoa. Ela tem propriedade pra falar, sabe?
Certo.
Hoje a gente tem a questão de influencer que chega na marca e fala, meu, eu adoro tal, não sei o quê, não sei o quê. É sério, você gosta? Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Sabe, vale a pena. Essa pessoa, ela tá disposta, ela se dispôs a chegar em você e conversar contigo pra falar que ela tem um share com a tua marca, ela tem um match com a tua marca, sabe? Eu conheci campanhas de gente que pegou influencer tipo, gigantesco, investiu uma bala e vendeu 5 produtos.
Caramba.
Sabe? Estratégia é péssima, muito ruim, não conversou, não entendeu, não dividiu.
Aí, curiosidade, você acha que esse insucesso,
certo,
né, ele tem muito mais a ver com a forma que foi desenhada a campanha mesmo, a estratégia, poxa, como que vai posicionar, falar, comunicar, exibir, testar, o que for? Ou realmente é entender se realmente o público que tá ali é o público que você tem aderência para vender o teu produto, enfim.
É um pouco dos dois. Às vezes a gente vive muito, isso no âmbito profissional geral, tá? Nós somos achistas.
Sim.
A gente acha que entende de tudo um pouco e a gente, quando você se dá o trabalho de sentar e olhar para um analytics da vida, você vê que você, às vezes você não tá tão certo assim.
Entendo.
Sabe? Às vezes você não tá tão certo. Às vezes você olha e fala, caramba, olha esse público que diferente. Já aconteceu, eu vou dar um exemplo de uma marca que eu trabalhei, que a máxima era... O nosso público é de 35 a 60 anos. Tá, só que essa galera de 35 a 60 anos, você põe na cabeça. Ou você se inova e você muda tudo isso daqui e você começa a vender pra essa galera um pouco mais jovem, ou o seu negócio tem prazo limite. Tem data de validade.
Ele vai se movimentando junto ali
tem
até...
Data de validade. Entendo. Nós somos seres humanos, nós temos prazo de validade.
Sim.
Se as pessoas são de 35 a 60 anos e as pessoas abaixo de 35 anos não conhecem a tua marca, os de 35 hoje são os de 60 amanhã, os de 60 amanhã, infelizmente, não vão estar mais aqui.
Perfeita colocação.
Então, você tem que ter essa... Agora, quando você fala da questão da influencer, você tem o público da influencer, a dedicação... Do influencer para com o teu produto, para com a tua marca. A dedicação da marca para com o influencer. Porque também tem a marca que vai chegar lá, vai jogar dinheiro na mão do influencer e falar, vende.
Certo.
Certo? O influencer não é vendedor. Não é. Apesar que eu acho que todos deveriam ser. Eu, particularmente, se eu tivesse uma figura pública como muita gente por aí, eu ia aproveitar isso para ganhar dinheiro. Eu ia ganhar dinheiro, ia vender qualquer coisa.
Eu acho isso interessante o que você falou. Vou dar um exemplo, né? Hoje você tem algumas tecnologias que você consegue, junto ao influenciador, quase que transformá-lo como se fosse um afiliado. Né?
Certo.
Então, você consegue combinar ali ações que, de certa forma, ele tem participação no resultado de venda que vem do canal dele.
Sim.
E eu acho interessante essa visão, porque é o seguinte, tem um influencer que ele se posiciona como uma mídia.
Sim.
Né? Então, eu te divulgo. Esse é, eu sou um meio... Não me preocupo muito com o fim. né? Só quero te expor.
Exatamente.
Essa é uma ótica. E você tem uns que atrelam a performance, né? Eu te divulgo, te exponho e quero X percentual se der certo. Se eu fosse, eu penso com você, se eu fosse um influenciador de massa, cara, o que eu ia passar fazendo negócio com marcas...
Um dinheiro.
Pra, cara, sim, ó. Eu te abaixo aqui, sei lá, eu não consigo fazer... 100, vamos supor, eu não consigo fazer 100% só no CPA, né?
Sim.
Mas vamos negociar o seguinte, então, ó, esse que era o meu mês aqui, eu vou baixar ele. Outro percentual eu fecho com você lá na aquisição. Pô...
E é uma ideia que, assim...
Eu nunca vi alguém fazer. Eu, pessoalmente.
Dedicação de todos os lados. Você conhece uma ferramenta, o Taobao?
Qual, desculpa?
Taobao, chinês.
É, não conheço.
Não?
Não conheço.
É fantástico. É, assim, é um negócio que é surreal. É um marketplace de pessoas. Pessoas e produtos. É uma ferramenta que ela é um... Cara, imagina aí um dos marketplaces X que a gente já conhece. Você entra lá e você tem a visão empresa e a visão consumidor. A visão consumidor, o cara vai ter uma porrada de produto. A visão empresa, você tem pessoas como produtos e produtos como produtos.
Certo.
Quando você chega nessa plataforma, você vê que assim, como que a plataforma ganha dinheiro? Ela ganha quando um produto é vendido, quando um influencer quer divulgar a própria imagem ou quando uma empresa quer contratar um influencer. Então, eu tenho essa garrafa d'água aqui para vender. Eu quero vender garrafas d'água. Cara, é só água. Todo mundo vende água.
Certo.
Mas aí eu tenho o fulano influencer tal lá, que ele tem um resultado atrelado X. E se esse influencer vender a minha água? Através da plataforma você chega e fala, ô, fulano, vem cá. Senta aqui, vamos conversar. Aí o fulano dá água pro fulano, o fulano vende. Aí o fulano do outro lado, ele tá pagando pra ser exibido. Ele tá pagando ads pra aparecer pra você. Porque ele também quer fomentar a imagem dele.
Perfeito.
É Vegas, todo mundo ganha. A casa sempre ganha, sabe? E isso dá oportunidade para uma empresa como... Uma empresa grande, sei lá, não vou trabalhar com nomes agora de marca, mas você pega uma empresa X, que é um faturamento bilionário, e ela tem uma oportunidade de vender na plataforma. E do outro lado, você tem a Dona Maria dentro da casa dela, costureira, com a máquina Singer dela no fundo, vendendo batom. Vendendo batom. Só que... A dinâmica dela é boa, a didática dela é boa, ela fala bem do produto, ela tem oportunidade de ganhar dinheiro.
Certo.
Então as pessoas, elas ganham dinheiro com a imagem.
Perfeito.
Elas ganham dinheiro com a imagem. Ah, você vê, o jogador de futebol, o ator, ele sabe ganhar dinheiro com a imagem. Sabe, não é só...
Poxa, às vezes muito mais do que jogando o ator.
A atividade principal,
sim,
entendeu?
Sim, sim,
exatamente. Então você vê que o cara sabe ganhar dinheiro com a imagem. E quem tem uma imagem pública tem que ter essa jogada, essa sacada, cara. Você tem oportunidade... Eu não sou tão bonito. Se eu fosse mais bonito, tivesse uma imagem super pública, mas não sei o que e tal. Você vê que, assim, eu tenho na minha cabeça. Hoje, eu sou uma pessoa com determinada faixa de público ali. Eu consigo atingir um número X de pessoas. Isso não é uma constante. Isso oscila. Seja porque mudou uma regra de privacidade da Apple, seja porque qualquer outra coisa. Isso oscila. O meu alcance oscila. Quando eu tô no momento principal do meu alcance, é hora de usar isso a meu favor. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu não sei se amanhã vai ser melhor, eu não sei se amanhã vai ser pior. E existe um trabalho, existe uma equipe trabalhando para te manter na mídia.
Sim.
É igual o ator. O hollywoodiano lá, o cara tá saindo da... Pô, ninguém lembra do cara. Ele pega qualquer porcaria de filme só pra voltar.
Faz sentido, é verdade.
Você entendeu? Agora, aqui não, o pessoal tá gerando um estrelato, Poxa, a minha imagem. Só que a tua imagem vai ser a tua imagem pela eternidade? Quanto tempo a tua imagem consegue manter as tuas contas? Quanto tempo a tua imagem consegue manter o teu padrão de vida? Sabe?
Perfeito.
O que mantém padrão de vida? Dinheiro, você... É venda, tudo é venda. Seja você vendendo a sua imagem, seja vendendo o produto, tudo é venda. A gente precisa vender.
Sim, e sempre vai estar atrelado, né? Na verdade, tudo acontece depois, né?
Sim.
Da venda em si, né? E eu acho interessante essa visão do posicionamento, da imagem. Se a gente for refletir isso até na própria empresa, né? Muitas vezes, aquela operação que aquele gestor quer fazer ela engrenar, e às vezes tem tudo para isso acontecer, Só que às vezes o que falta talvez é essa camada mais de audiência.
Sim.
Né? Aí a gente vai falar sobre estratégias de aquisição. É, e até um ponto legal, né, David, pra gente tocar. Já vi muito disso em médias, grandes empresas também. Poxa, o quanto que você está planejando aí de investimento, ou quais são os canais de aquisição que você já usa, ou se você sabe o que significa isso. e na tua visão, né? Quando você está dentro dessas operações, principalmente, eu sei que muda por conta dos produtos, né? Sim. Mas qual é esse mix de canais que você considera assim, cara, Felipe, isso aqui é fundamental, cara. Tem que ter Google, tem que ter Facebook, tem que ter influencer.
É o básico.
Qual que é esse conjunto que tem que ter em toda a operação, na sua visão?
É isso, é basicamente isso que você acabou de falar.
Poxa, já dei você a resposta?
Você deu a resposta. Você tem, cara, você tem Google, você tem o Meta como um todo. Eu vejo que cada vez mais o WhatsApp ele tem se feito presente como canal de venda, e não é todo mundo que está explorando isso bem, sabe?
Você não acha que essa é a questão do WhatsApp? Agora, emendando mais uma. Um certo tempo, por um bom tempo, as pessoas que estão na operação do e-commerce, elas acostumaram com aquele processo automatizado de vendas, entende?
Sim.
Ah, o pedido chegou, teve conversão. É porque o WhatsApp, querendo ou não, ele vai dar um trabalho, por mais que tenham ferramentas, né, para filtrar e etc., ele vai dar um trabalho de relacionamento, né?
Certo.
Aí vai dar aquele trabalho mais ativo de vender.
Sim.
Mesmo
é uma
recebendo.
Coisa mais consultiva.
Exatamente.
Vai muito do teu tipo de produto.
Certo.
Eu acho que vai muito do teu tipo de produto. Seu produto, cara, eu já vendi produto que o ticket médio era, sei lá, R$1.600.
Via e-commerce.
Via e-commerce. Tá. Você pega um ticket médio de R$1.600.
Imagina que tem uma ligação, um WhatsApp ali.
É, você tem... Você não entra hoje... Eu trabalhava com instrumento musical nessa época. Você não entra pra comprar um instrumento musical de orquestra, olha pra uma foto na internet e compra por impulso. Nossa, que maneiro, sabe? Vou comprar uma tuba aqui de R$4.000. Puta, preciso disso. Não é assim. É um negócio que vai te acompanhar. Então você tem todo um procedimento ali, você tem todo um detalhe. O cara olha, dá aquela namorada... Passa um tempo, olha de novo, e aí tenta lá, ele tá recebendo. Ele tá recebendo a bandana de carrinho, ele tá recebendo e-mail marketing, ele tá recebendo um monte de coisa. Chega um momento do cara que ele pega e fala assim, tá, tô interessado em comprar, mas ainda assim, essa loja é confiável? Essa loja é sério? O produto existe? Tem tudo isso? O que ele vai fazer? Ele vai procurar referência. Ele vai, certo, dar uma olhada no Reclame Aqui, ele vai dar uma olhada na internet, vai procurar outras coisas. Passa mais um tempinho, esse cara ainda tá com dúvida, ele fala... Puta, o que eu vou fazer agora? Qual que é o material? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Aí é que entra o trabalho consultivo. Cara, você não vai vender um negócio de R$1.600, R$2.000 igual água. Não é. Você vai chegar lá e você vai ter que ensinar o cara a comprar. Você vai ter que ensinar o cara que o teu produto é bom, por que o teu produto é bom, o que o teu produto faz de diferente dos outros, por que comprar o seu e não comprar o outro. O outro tem mais nome, mas o teu é mais acessível. A qualidade é tão boa quanto... Então, essa questão consultiva, eu como consumidor, agora falando David consumidor, tá? Eu como consumidor, eu sinto falta de ser abraçado pelo mercado.
Cara, eu vejo isso, assim, muito de perto, né? Falou do segmento musical, a gente já atuou também. E eu lembro que algumas operações não tinham tanta experiência com e-commerce pra fazer mesmo. Tinha ali a loja online, mas nunca foi muito forte. E... A gente sentia essa questão de, poxa, tem que ser o pedido, só tem que simplesmente chegar.
Sim.
Só que, igual você falou, você pega um exemplo do segmento musical. Você tem questão de confiança, você tem particularidades também do produto, porque às vezes aquele músico, e aí você tem, né, vamos pegar o público-alvo, músicos.
Sim.
Tem vários tipos. Você tem um iniciante, tem um profissional da noite, você tem um cara que tem uma outra profissão, ele faz por hobby. Que aí é outra... E aí, beleza, como que isso vai ser atendido? Produto ticket médio alto, né? O que você vai fazer para atender, para reduzir risco para ele, né? Mostrar para ele que não tem tanto, não tem risco. Risco existe, mas assim, tentar, né, passar segurança. Né? Eu não sei, assim, eu vejo que conteúdo ajuda.
Ajuda.
Principalmente
muito.
Quando você fala de música, né? Poxa, pôr um vídeo mostrando, tocando,
exato,
outras usando, dando depoimento. Eu acho que isso já ajuda muito. Como eu também vejo que não tem como não ter o fator humano, né? Eu tô esbarrando em muitas operações que também estão trabalhando uma questão de humanização no processo de vendas no e-commerce.
Sim. E a gente falando de humanização com o ChatGPT batendo na porta aí,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí, poxa, como que é isso, humanização? Poxa, às vezes as pessoas, elas querem conversar com seres humanos.
Sim.
Simples assim, né? Sim. Você tem a melhor estrutura, a melhor tudo, ele quer só ouvir. Só ouvir 10 minutos de uma pessoa.
Não, e às vezes você pega, nesse exemplo aí, tem um caso que já aconteceu, inclusive. Cara, o cara morava no Amazonas. O cara queria comprar o primeiro saxofone da vida dele. O cara acordou um dia e falou, puta, que vontade de tocar um saxofone, quero aprender. O cara resolve comprar um saxofone. O cara desconfia da loja, fala, tal, pô, a loja existe, tá aqui, tudo certinho, a gente trabalha, tem a descrição, tem o vídeo. Eu tenho um influencer nichado mostrando pra você, tocando o negócio. É um cara que você provavelmente deve conhecer. Você tem a pessoa te atendendo ali, você tem uma empresa logística séria, tal, não sei o quê. O cara fala, beleza. Poxa, achei a empresa, achei o instrumento maravilhoso, vou comprar. Tá, cara, vai levar, sei lá, 20 dias pra chegar na tua casa.
Certo.
Beleza. Tem todo um cuidado, tem tudo, né? Vai chegar, levar 20 dias. E aí, quando chega lá na porta do cara, o entregador tropeça e cai com o instrumento no chão.
Putz.
Você entendeu?
Sim.
E aí você tem, tipo, a importância do teu saque. O teu saque, ele tem que ser muito bom nesse aspecto. Porque o cara, ele já veio não querendo comprar. Ele tinha o desejo pelo produto, mas ele não sabia se era com você que ele ia comprar ou não. Você conseguiu fazer o trabalho de mostrar pra esse cara que você tá trabalhando direito, que você é sério. E acontece uma coisa dessa. Se você não tiver pessoas com conhecimento necessário, treinadas o suficiente, com vivência suficiente, com um script bem feito e com procedimentos, um manual de procedimentos para essa situação... Cara, esse cara vai ficar desesperado. O cara te deu o dinheiro. É um absurdo. Sim. Um absurdo. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um laptop pela internet. Meu primeiro laptop, assim. Eu era muito novo. Aí você pega lá, na época, cara, 3 mil reais. Você fala, puta, 3 mil reais a, sei lá, 15, 20 anos. Era um absurdo.
Sim,
era
sim.
Era um absurdo. Você, sabe, você trabalhava, juntava moedinha pra comprar o laptop. E aí fala lá, 26 dias pra chegar. Você compra um negócio e você fala, não vai chegar, não vai, vão roubar o caminhão, sei lá, vai acontecer alguma coisa no caminho, não vai chegar. E aí quando chega, você fala, caramba, olha, eu comprei um negócio, chegou, tô feliz, tô contente, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tive um probleminha, poxa, o Windows não tá conectando, não sei o quê. Aí você entra em contato com uma empresa e os caras te dão o devido suporte, os caras te dão, tem o abraço
sim.
que faltava,
sim.
sabe?
Eu acho que esse fator é importante, né? Você falou do saque, né? E como tratar, né? Alguma situação dessa que eu acho que é um ponto relevante. Hoje na sua operação lá, que você está cuidando, né? Da Piuca, como que funciona o envolvimento de lojas físicas também? Utiliza-se o e-commerce para aumentar esse potencial? Vice-versa também, das lojas físicas movimentam também uma relevância para o e-commerce? Como que é essa dinâmica hoje?
No momento ainda não. A gente tem plano, sim, de integrar as coisas, até porque as lojas físicas, elas são voltadas mais para o interior de São Paulo.
Certo.
Então, quando a gente fala de e-commerce, você precisa de alguma coisa aqui. São Paulo é o centro da coisa toda, não tem jeito. Sabe?
Certo.
Tipo, você olha lá, 80% das suas vendas é São Paulo. Então, você tem que estar mais próximo, tá? O trabalho que eu tenho de mandar de uma loja física pra cá ou de mandar do CD pra cá também é o mesmo.
Certo.
Você entende? Então, o e-commerce ele atua muito melhor. Agora, você pega redes mais pulverizadas, como já aconteceu, tem toda essa estrutura desse trabalho pra você entender que a loja física e o e-commerce eles são coexistentes.
Certo.
Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, os empresários têm muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Cara, o lojista, você abre um e-commerce, o gerente da tua loja física liga pra você na hora e fala, cara, você quer acabar comigo, ninguém mais vai comprar aqui e tal, não sei o quê. Aí o cliente chega na loja, o que é natural, o cara quer vender o produto na loja física por 200 e na internet ele quer botar 150. O cliente chega com o celular na mão e fala, por que aqui tá 200 e na internet tá 150?
É a mesma empresa?
É a mesma empresa.
Sim, sim.
Exato. Então você tem que ter qualidade.
Sim.
Entendeu? Você tem que saber escolher bem as ferramentas. Hoje a gente não tem, assim, um absurdo de ferramentas que você possa fazer essa questão da omnicanalidade. Você não tem. É tudo muito jovem, tudo muito novo. As empresas estão aprendendo com as empresas.
Sim, sim. E até a questão de você falou da questão do cliente chegar, né? Comentar sobre os valores. até conseguir fazer uma boa gestão de questão de preço entre canais, né?
Sim.
Porque se entra nesse nível, você começa, às vezes, a ter um atrito, né, entre determinado canal por conta dessa gestão.
Super normal.
É, tem marcas que eu vejo uma certa padronização. Às vezes, estrategicamente, ser até mais caro em um determinado canal, porque ela tem toda uma rede de vendas, não só próprias, como de parceiros, revendedores, né? Eu vejo muita marca que ela faz isso, mas mesmo assim vende no e-commerce.
E tem marcas que são excelentes nisso.
Uhum.
Tem marcas que são excelentes. Por exemplo, fui comprar um presente, coisa simples, aquela que você vai comprar, poxa, esqueci o que eu vou dar pra pessoa, não sabia nem que era aniversário dela, vou comprar um negocinho rápido aqui. Típico brasileiro. Vou chegar... E aí você entra em contato com uma marca de cosmético, como foi o meu caso, e você fala, meu, eu preciso de alguma coisa assim pra pessoa, tal, 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 tal. Ah, o que a pessoa costuma usar? WhatsApp. Você entra no e-commerce, do e-commerce eu fui parar no WhatsApp, do WhatsApp me encaminharam pra loja, né? Tudo certinho, a loja mais próxima. E a vendedora pegou e falou, olha esse aqui, mandou uma foto. Eu falei, esse, quero esse.
Sim.
A vendedora foi lá, mandou uma foto da caixinha, falando aqui, ó, essa caixinha que eu vou mandar de presente pra você. Esse aqui é o cartãozinho que a gente escreveu com o que você queria. Aqui tá o teu produto, cuidado. Meu, esse aqui é o Mauro, o motoboy que vai entregar o negócio na tua casa.
Caramba.
Daqui a 25 minutos o Mauro tá na tua casa. Quando o motoboy chega, você fala, oi Mauro, tudo bem? Pô, o cara tá teu brother, o cara é teu brother, sabe? Então, você vê... Uma experiência que ela começou no online comigo selecionando produtos, passou por uma experiência de saque onde eu tive dúvida sobre o produto comprar ou não, para cair na mão de uma pessoa altamente capacitada de uma loja física que ela entende que o e-commerce está ali para ajudar ela.
Perfeito, ela, excelente.
Essa pessoa, ela teve o treinamento necessário, alguém teve a visão correta de sentar com essa pessoa e falar, escuta, eu estou implantando para você um auxiliar. Eu estou implantando para você um ajudante. Eu estou implantando aqui um sistema que vai fazer com que você, a Maria, que vende aqui dentro dessa lojinha, possa atender cliente de tudo quanto é canto.
Legal.
Entendeu? Porque às vezes, cara, sei lá, estou falando no caso específico aqui de São Paulo. Você veio de, sei lá, do Pará. Você está passando por São Paulo.
Sim.
Você pode cair na mão da Maria e você pode conhecer o Mauro do mesmo jeito como eu conheci. Você entendeu?
Perfeito. E aí a gente vai entrar nessa questão da experiência em si, né?
Sim.
Entregar uma boa experiência.
Jornada, né? Jornada. É você entender. Eu vejo muitas empresas, é engraçado. Você vê o empresário, ele fala, poxa, o cara chega de manhã e fala, fui mal atendido ontem no restaurante, no café, não recebi o produto, assim, 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 tal, tal, não sei o quê. Aí beleza. Na hora que chega um cliente reclamando, o cara pega e fala, ah, meu cliente, porra, chegou aqui 9 horas
da
manhã.
A gente é cliente, né? A gente
também
é cliente.
Quando você é o cliente, você quer ser bem atendido.
Sim.
E o teu cliente, ele não quer nada menos do que isso.
Sim, exatamente.
Se o seu ticket médio é, sei lá, R$100, não importa. É o produto que você escolheu vender. O cliente que ele compra um produto de 100 e o cliente que ele compra um produto de 15 mil, ele tem que ter o mesmo tratamento.
Exato.
É o teu core, cara. É o teu negócio. Sabe?
Sim.
Você vai tratar melhor o teu vizinho que tem um Mercedes do que o outro que tem um Fusca? Não faz sentido.
Exatamente. Eu concordo 100% com esse ponto de vista. Acho que o atendimento ele tem um fator assim que... Às vezes a gente fala, poxa, pode ser um diferencial? Depende, né? Se você tá num segmento que realmente é muito ruim, os atendimentos, se atender bem é um diferencial.
Exato.
Mas assim, eu vejo como um ponto de... É o que toda empresa tem que fazer, independente de quanto ela venda, né? Acho que esse é um ponto muito importante. David, estamos chegando no finalzinho do EP.
Que pena.
Parece que não, mas eu acho que a gente conseguiu conversar legal. Nosso mega produtor ali.
Eu falo pouco?
Foi legal. Mas assim, cara, queria te agradecer. Foi muito legal conhecer você, bater esse papo. É sempre muito importante pra gente, né, que os nossos convidados no dia a dia deles tragam essa visão. Acho que ajuda muito aí o mercado de e-commerce e a gente tem esse objetivo de fazer o ecossistema, né, cada vez mais, né, os empresários, os gestores ter uma visão clara daquilo que eles querem executar. E eu queria que você deixasse aqui os seus contatos para o pessoal que estiver assistindo, como que a gente pode se conectar com o David aí na internet também.
Legal. Cara, vocês podem se conectar através do meu celular, super simples, 011-961-93-4946. Ó,
diretamente, hein?
Sempre quis falar isso, cara. Nossa, eu sonhava com isso um dia. É, e pelo LinkedIn, David Fernandes, super fácil de me achar, David com E-I-V-I-D, do jeito mais errado que você conseguir imaginar, e vocês me encontram. Cara, eu queria aproveitar a oportunidade também de agradecer você pelo convite.
Curtiu?
Pô, legal pra caramba estar aqui. Falar de e-commerce é sempre muito bom. Falar daquilo que você gosta é muito bacana, sabe? E ter a oportunidade de falar daquilo que você gosta é melhor ainda. Saber que tem mais gente preocupada com isso, sabe? E, cara, eu vou fazer um meu jabazinho aqui, deixar um
negócio. Claro.
Queria agradecer a... Não, coisa rápida. Só queria agradecer também todo mundo que suportou. Eu conheci muita gente importante na minha jornada, muita gente boa na minha vida. E principalmente aí, cara, minha avó, Dona Nena, no ano passado, infelizmente, me deixou e ela ia estar muito feliz de me ver fazendo isso aqui agora. Minha esposa, Caroline, também, que me atura com as minhas crises de e-commerce. E, cara, é isso, velho. Obrigado.
Poxa, obrigado, David. Cara, foi incrível. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, teu comentário, não se esquece, se conecta ali com o David nos canais digitais que ele passou, e compartilha esse conteúdo com mais profissionais, mais gestores aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Pessoal, desejo sempre muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas.